Aproveito esse momento para cumprimentar, em primeiro lugar, a senadora Gleisi Hoffmann, eleita pelo Estado do Paraná e hoje ministra-chefe da Casa Civil. Foi fundamental a apresentação da emenda feita por ela, e aí pegou a assinatura também da senadora Ângela Portela. A emenda garante a aposentadoria para as donas de casa. Estava no projeto, mas não estava na medida provisória original. E a nossa querida ministra da Casa Civil, com a sua sensibilidade social, Gleisi Hoffmann, antes de ir para aquele ministério, apresentou a emenda que ontem foi aprovada por unanimidade aqui, não havendo nenhuma divisão. A ministra-chefe da Casa Civil, mais uma vez, demonstrou toda a sua responsabilidade com o social. Parabéns à ministra pela emenda que contemplou aquilo que nós todos sonhávamos, que é a aposentadoria da dona de casa. Eu estou convencido, absolutamente convencido, que não vai haver veto por parte da presidenta Dilma. Quero também, por uma questão de justiça, dizer que a pessoa que apresentou lá atrás, ainda na Constituinte, esse debate foi a hoje ex-deputada Lucy Shoinack. Defendeu quando era ainda líder sindical e depois apresentou um projeto em 2002 na Câmara dos Deputados pedindo aposentadoria para a dona de casa. Eu reapresentei o projeto dela aqui como senador, já que ela não voltou nesse último período e só voltou agora. Assim, todos estão de parabéns. Oposição, situação, o sonho de décadas está se tornando realidade. A medida provisória, aprovada ontem, mantém, garantiu, senhor presidente, um outro benefício fundamental que nós colocamos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi aprovado aqui, está lá na Câmara dos Deputados, que é para a pessoa com deficiência não perder o benefício no momento que ela tem uma oportunidade de trabalho. O que estava acontecendo? Olha, a pessoa deficiente tem o benefício, vai trabalhar, dali uns dias o empregador não achou, ou pelo contrário, achou que ela não corresponde à expectativa, demite, e ela ficava sem emprego e sem benefício. Com essa medida aprovada ontem, com a participação do Romário, do Lidberg, com a participação do Wellington Dias, enfim, de inúmeros senadores e deputados, foi garantido o princípio que nós colocamos lá no Estatuto, que a pessoa com deficiência, que tem direito ao benefício, e é de um salário mínimo, já que teve que provar que a renda per capita da família não ultrapassava a um quarto do salário mínimo, durante os 2 anos que está em atividade, fica acumulando benefício. Depois de 2 anos, se assim mesmo for demitida, ela tem todo o direito de fazer uma nova perícia e voltar a receber o benefício. Por isso, quero cumprimentar também essa decisão da Casa e de todos aqueles da Frente Parlamentar da Previdência que caminharam nesse sentido. E quanto à desoneração da folha, senhor presidente, que é um tema que eu trato tanto, né? Eu digo que aqueles que falavam que a Previdência está quebrada, que é deficitária, como eu digo, estão pianinho, pianinho, pianinho. Não falam nada. Não falam nada. Ninguém mais fala que a Previdência é deficitária. Porque eles sabem que eu tinha razão. Então, eu não estou preocupado, não, que reduziu de 10% para 5%. Como eu fiquei preocupado que reduziu de 20% paga 1,5% sobre o faturamento, as contribuições para a Previdência, porque eu sei que a nossa Previdência é superavitária. Então, eu estou a cavaleiro para debater, discutir e aprovar. Mas tinha muitos que diziam, pá, o Paim vai quebrar a Previdência porque quer dar mais R$ 5 de reajuste. Nenhum momento a perda de arrecadação da Previdência dos projetos que eu apresentei é semelhante a esse. Só que agora não vejo mais ninguém dizer que a Previdência está deficitária, que está bem, sim, senhor, e pode garantir. Eu estou tranquilo, porque estou coerente com aquilo que eu sempre defendi. E tenho dito o seguinte, isso fortalece a tese que nós podemos acabar com o fator previdenciário e garantir aumentos reais para os aposentados. Existe uma crise internacional e nós estamos ajudando, inclusive, a combater a crise. Os trabalhadores, os aposentados, os pensionistas, os assalariados, que contribuem religiosamente para a Previdência, junto com os empregadores e junto com as outras contribuições que são fruto da Constituição de 86, 88, 87, 88, que nós ajudamos a construir, nesse momento estão se dando o direito de financiar parte da nossa economia para garantir a saída da crise. Isso tudo demonstra, mais uma vez, que, por amor de Deus, não digo mais que a Previdência está falida. Vocês acham que se a Previdência estivesse falida, nós íamos desonerar a folha em 20%? Só se fôssemos loucos, né? Então, prova que eu tinha razão. Ou íamos agora baixar de, mais uma vez, para 5% sobre o salário mínimo. Não é sobre o total da folha, como já foi no passado. No passado era 20% sobre o total da folha para todos. Por isso que é a Previdência que construiu Brasília. Por isso é a Presidência que construiu a ponte Rio-Niterói, Transamazônica, Volta Redonda, Itaipu. E, mais uma vez, nesse momento de crise, a Previdência está ajudando. Quer dizer que não sou contra. Quero reafirmar a minha disposição, porque votei favorável e acredito que é possível, sim, nós termos agora o fim do fator e garantir reajustes reais para os aposentados. Por fim, senhor presidente, eu quero também deixar registrado que há um movimento muito forte lá na minha cidade natal e também do senador Simon para que vá uma extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para Caxias, que fica a 125 quilômetros de Porto Alegre. Quero dizer que Caxias do Sul, senhor presidente, é a segunda ou a terceira maior cidade do estado. O município tem todas as condições de receber essa universidade. A população do município gira em torno de 435 mil habitantes. 92,5% vive na área urbana, 7,5% na área rural. Depois de Porto Alegre, agora que confirma, é a segunda maior cidade do estado em número de habitantes. Caxias do Sul é um polo regional na área da educação. 11 instituições de ensino superior. Esse contexto tem como base uma forte renda de ensino pré-escolar, ensino fundamental e médio e educação profissional. A economia de Caxias é constituída por um universo de aproximadamente 31 mil estabelecimentos, com um número estimado de 7 mil empresas, dentre elas 1.800 constituem o polo metal-mecânico. Existem também segmentos fortes: material elétrico, eletrônico, plástico, madeira, mobiliário, teste, vestuário, produtos alimentícios, bebida, vinho, uva, construção civil, a área gráfica, editorial. A economia cajense emprega mais de 157 mil trabalhadores, com um PIB que se aproxima de 12 bilhões de um total estadual de mais ou menos 200 bilhões, dados de 2009. Caxias do Sul, senhor presidente, acolhe pessoas da diferente. Como é um polo regional, senhor presidente, ela acolhe gaúchos das mais variadas regiões do nosso estado, que para lá vão em busca de emprego, melhores condições de vida, educação, saúde, fazendo de Caxias uma referência em diversidade cultural e étnica. Por esses motivos é que venho aqui à tribuna fazer essa manifestação da importância da Universidade Federal estar instalada em Caxias do Sul. Sei que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul olhará com muito carinho, não só esse meu pronunciamento, mas o trabalho intenso feito por todas as forças políticas da nossa cidade natal. E aqui eu quero dar um destaque, senador Simon, para o prefeito Sartori, que eu estive visitando, que está liderando também esse movimento, junto com a Câmara de Vereadores. Mas, senhor presidente, permita que nesse último minuto, eu, senador Simon, e eu comentava com Vossa Excelência, Vossa Excelência sabe o carinho que eu tenho pelo nosso ex-presidente, ex-senador que faleceu, Itamar Franco. Eu tinha um carinho muito grande, conversei muito com ele aqui, inclusive quando ele era presidente, e Vossa Excelência era o líder do governo Itamar aqui na casa. Naquele dia, senador Cristóvão, que foi feita homenagem ao Itamar, eu estava presidindo uma comissão, e por isso cheguei aqui somente 14h, no momento em que praticamente a mesa estava falando. Eu, que já tinha falado inúmeras vezes, depois da morte do Itamar, venho à tribuna no dia de novo, de hoje, reconhecer aqui a vida bonita, a história e a luta do grande Itamar Franco. e tomei a liberdade, senhor presidente, de dizer que Itamar entra para a história como os grandes homens do Plano Real, porque ele foi o grande articulador do Plano Real, que nós sabemos as vantagens que trouxe ao país até hoje. Digo mais, quando escrevi um livro, Salário Mínimo, uma História de Luta, eu recebi uma lauda do presidente José Sarney, do ex-presidente Fernando Collor de Mello, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma bela lauda escrita com muito carinho pelo ex-presidente da República, Itamar Franco, que está nesse livro, onde ele diz que é uma honra, nesse momento em que vem a lume, mais uma obra do Parlamento brasileiro, no caso desse senador. Diz ele, digno representante da gloriosa tradição, senador Simão, e a importância política do Rio Grande do Sul. Quero aqui fazer um depoimento. Diz ele, homem público gaúcho, sempre acompanhei com admiração e respeito desde a sua chegada ao Congresso Nacional. Em 1987, em seus 4 mandatos de deputado e agora como senador, a sua atuação corajosa, e vou aqui resumir, em defesa dos mais pobres. E o depoimento que ele deu aqui, senador Simão, que eu estou nesse momento resgatando, não é para elogiar a mim, é para dizer a coragem dele, de dizer que eu estava certo mesmo em lutar pelo salário mínimo decente, por uma jornada decente, por condições de trabalho, e mandou que eu publicasse. Está no livro que foi editado aqui no Senado.
Mas eu não poderia deixar... Não concordo com Vossa Excelência, que está dizendo que a coragem que ele tem de elogiar Vossa Excelência. Não há coragem nenhuma em elogiar Vossa Excelência. É obrigação de todos que conhecem elogiar Vossa Excelência. O Itamar não fez mais do que todos nós fazemos, elogiar Vossa Excelência.
Obrigado, senador Simão. Sabe que uma parte de Vossa Excelência desse nível é um orgulho para esse humilde senador lá do seu Rio Grande, que já disse, na oportunidade, repito de novo, no passado havia MDB e Arena, e eu tive orgulho de votar diversas vezes em Vossa Excelência e quis o destino que ainda ao longo da minha vida pública sentar ao seu lado e dividir com o senhor muitas das questões importantes do nosso país aqui no Senado da República. Para mim é um orgulho, pode ter certeza, Vossa Excelência.
Eu só sinto que eu estou a caminho de sair... E Vossa Excelência vai ficar muito mais tempo aqui, mas eu terei em casa a oportunidade de assisti-lo na televisão.
Com certeza, Vossa Excelência continuará sendo meu conselheiro. Toda vez que eu tiver que tomar uma decisão, se eu ficar mais 4 anos, que o mandato vai me permitir, eu terei sempre uma referência do meu trabalho em Vossa Excelência. Enfim, quando eu quero botar nos anais, é dizer que ele foi corajoso, porque ele defendeu aqui os grandes temas sociais nessa apresentação que ele faz do livro. Enfim, ele termina dizendo, esse livro, Salário Mínimo, uma história de luta, é o corolário de uma admirável e patriótica vida pública que eu pude acompanhar. Itamar Franco, presidente da República, 2 de 10 de 92 a 1 de 1 de 1995. Eu faço e peço a Vossa Excelência que eu termine, senhor presidente, e claro que eu não li todo o manifesto do meu querido e amigo ex-presidente Itamar, mas queria dizer, sendo bem claro, que não há, eu acho que, um homem público nesse país que não tenha admiração pela história bonita do nosso querido ex-senador e ex-presidente falecido Itamar Franco. Vida longa às ideias do grande Itamar Franco. Obrigado, presidente.